Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara analisa exigência de ficha limpa para o servidor público.
Projeto prioriza vaga em escola para filhos de vítimas de violência.
Comissão aprova relatório sobre o marco regulatório da telefonia.
O novo marco regulatório da telefonia vai ser transformado em lei a partir de 4 projetos que começam a tramitar em breve na Câmara.
As propostas são resultado do trabalho de parlamentares que aprovaram ontem o relatório final das atividades do grupo, que ouviu dirigentes das empresas, representantes dos consumidores e especialistas na área.
O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes sobre as conclusões do colegiado.
O grupo de trabalho da telefonia aprovou nessa terça-feira as propostas do novo marco regulatório do setor de telefonia fixa e móvel. Entre as principais mudanças propostas estão o fim da cobrança de assinatura básica de telefonia e a obrigatoriedade de cobertura de 100% das áreas urbana e rural nas novas licitações para serviços móveis. O relatório do deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, prevê que as multas instituídas pela Anatel às operadoras sejam revertidas para a melhoria dos serviços de infraestrutura em telefonia dos municípios com baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Urbano. O relator destacou as principais mudanças com relação à legislação atual.
Transforma a operadora em indústria de sinal, portanto, isso reduz a tributação da energia que é usada para a geração do sinal. Nós estamos obrigando que a tarifa básica da telefonia fixa não seja simplesmente uma tarifa, mas seja um pacote de serviços, ou seja, o consumidor vai ser obrigado a pagar, mas vai poder utilizar aquilo que ele paga. Nós estamos também transformando as multas que as operadoras têm pago implantação de estruturas, especialmente nos municípios de baixo IDH, e o projeto em si, né, que faz com que a gente tenha uma ampliação da infraestrutura e uma diminuição do custo da carga tributária e obrigações, né, às operadoras.
O deputado César Hallum, do PRB de Tocantins e presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica, Combustíveis e Telefonia, destacou que as propostas visam a melhoria do serviço, com menor custo para os usuários. No entanto, ressaltou que a Anatel precisa atuar com mais rigor na defesa dos consumidores.
São instrumentos que visam melhorar a legislação para favorecer a fiscalização da ação das operadoras. Mas se a Anatel não se enquadrar como uma agência que tem por obrigação defender os interesses do povo brasileiro, de nada adiantará. Nós temos combatido isso veementemente porque entendemos que a Anatel tem colaborado muito com as operadoras. E isso não é o seu papel.
A partir de agora, as propostas do grupo constarão de 3 projetos de lei e 1 projeto de lei complementar. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Ciência e tecnologia.
A proposta que trata do Marco Civil da Internet pode ser votada na próxima semana. João Arruda, do PMDB do Paraná, antecipou alguns pontos polêmicos que devem ser debatidos em plenário, entre eles a questão dos direitos autorais.
Para João Arruda, o debate do Marco Civil da Internet é complexo por tratar de interesses econômicos das empresas de telecomunicações e provedores de aplicativos. A discussão, segundo o parlamentar, envolve direitos autorais, direitos das empresas e dos usuários.
Economia.
De acordo com visão de Duarte Nogueira, do PSDB paulista, o governo federal está sem um plano efetivo de desenvolvimento econômico. Segundo o parlamentar, o atual modelo, baseado na expansão do consumo e na ampliação do crédito, está esgotado.
Duarte Nogueira argumentou que o Brasil é o país que apresenta as menores taxas de crescimento entre as nações emergentes. O deputado acredita que a manutenção da política econômica vai provocar o retorno da inflação.
A Câmara vai realizar audiência pública no próximo dia 19 para discutir a prorrogação do regime de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, o Reintegra. De acordo com Renato Molin, do PP Gaúcho, o dispositivo devolve para as exportadoras 3% do faturamento sobre as vendas.
Para Renato Molin, a prorrogação do Reintegra é essencial para o estímulo às indústrias brasileiras. Segundo ele, o aumento das exportações, especialmente de manufaturados, vai ajudar na redução dos custos das empresas e no crescimento do país.
Representantes da Embaixada da Coreia do Sul e do
do governo do Ceará visitaram nesta semana o porto do Pecém, a zona de processamento de exportação e a companhia siderúrgica do Pecém. Segundo Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, o encontro reforça as ligações comerciais entre a Coreia e o governo local.
Raimundo Gomes de Matos afirmou que a Coreia do Sul tem sido um parceiro comercial e de desenvolvimento tecnológico no Nordeste. O parlamentar ressaltou que a empresa sul-coreana POSCO e a brasileira Vale estimam uma produção de 600 mil toneladas de aço por ano aqui no país.
Projeto em análise na Câmara extingue o adicional de 10% à multa do FGTS por demissão sem justa causa.
A cobrança adicional foi criada em 2001 para cobrir perdas do fundo causadas por planos econômicos.
O repórter Tiago Miranda tem detalhes sobre as discussões em torno da proposta.
A contribuição social de 10% do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas demissões sem justa causa, pode deixar de existir. Essa é a intenção do deputado Guilherme Campos, do PSD Paulista, relator na Comissão de Finanças e Tributação do projeto, que direciona os recursos da contribuição social para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. O projeto tranca a pauta do plenário por estar com urgência constitucional. Ele quer retomar a redação de outra proposta vetada pela presidente Dilma em julho, que acabava com a multa de 10%. A nova proposta para destinar os recursos para o Minha Casa Minha Vida foi enviada pelo governo como parte de estratégia para evitar a derrubada do veto, que foi mantido em 17 de setembro. A multa rescisória de 10% foi instituída por lei complementar em 2001 para cobrir rombos nas contas do FGTS provocados pelos planos Verão e Collor 1, de combate à inflação em 1989 e 1990. O fim da destinação do recurso para o programa habitacional não é impopular, segundo o deputado, mas sim a manutenção de uma contribuição temporária.
Uma contribuição está sendo perenizada, está sendo aí perpetuada e representa um aumento da carga tributária. Impopular, sim, é aumentar ainda mais a carga tributária no país.
Pelo substitutivo de Campos, os recursos sem destinação arrecadados até a proposta entrar em vigor serão incorporados ao FGTS para financiamentos imobiliários. O deputado espera que a proposta seja aprovada no plenário ainda em novembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
As centrais sindicais realizaram atos pelo fim do fator previdenciário, a correção da tabela do imposto de renda e as 40 horas semanais. Roberto de Lucena, do PV Paulista, argumentou que as reivindicações fortalecem o direito dos trabalhadores e beneficiam os aposentados.
Transportes.
Preocupado com os preços das passagens aéreas no país, Eurico Júnior, do PV do Rio de Janeiro, cobrou da Câmara medidas junto ao governo federal para reverter o problema.
De acordo com Eurico Júnior, enquanto uma passagem de ônibus para o trecho Rio de Janeiro a São Paulo custa R$ 50,00, o preço da passagem de avião do Rio a Brasília chega a custar mais de R$ 2.000,00. O parlamentar ressaltou ainda que o custo das passagens internacionais está mais baixo do que as nacionais.
Desenvolvimento Regional.
O Programa Nacional Água para Todos já beneficiou, de acordo com a Mauri Teixeira, do PT da Bahia, 111 mil famílias carentes, em sua maioria residentes no semiárido, em especial na zona rural. Até o final do ano passado, já foram entregues 350 mil cisternas.
Para o final de 2014, o programa pretende entregar um total de 750 mil cisternas. No entanto, para Mauri Teixeira, é necessário um esforço maior para atender as famílias do semiárido com a construção de adutoras e a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco.
Está em análise no Ministério das Cidades projeto para a construção de uma adutora no município de Tanhaçu, no sudoeste da Bahia. Valdenor Pereira, do PT, informou que está acompanhando a tramitação da proposta.
Valdenor Pereira explicou que as famílias de Tanhaçu, em especial do distrito de Sussuarana, sofrem com a estiagem. A construção da adutora, de acordo com o parlamentar, resolverá o problema do abastecimento de água no município.
Representantes da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba vão se reunir amanhã para tratar do projeto Barreiras Norte. José Oliveira, do PDT da Bahia, explicou que é preciso estabelecer metas para o projeto de irrigação local.
Um dos pontos defendidos por Osiel Oliveira é a inclusão dos programas de irrigação da Bahia dentro do projeto Mais Irrigação do governo federal. Para ele, a medida vai estimular a economia, a geração de emprego e o desenvolvimento do estado.
Eleições.
Zequinha Marinho, do PSC, fez um apelo para que os parlamentares mantenham a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que altera algumas representações estaduais na Câmara. Na semana passada, não houve consenso para a votação do projeto de decreto legislativo que anula a resolução do TSE.
Alguns estados poderão ter mais cadeiras no parlamento, como é o caso do Pará, que pode ganhar mais 4 deputados federais. Zequinha Marinho argumentou que o aumento da bancada constitui uma necessidade frente ao aumento populacional verificado no estado.
O PT realizou no último domingo o processo de eleições diretas para eleger os dirigentes dos diretórios nacional, estaduais e municipais. Depois de elogiar o sistema eleitoral do partido, José Guimarães, do Ceará, parabenizou a direção eleita para conduzir a sigla no Ceará.
A comissão especial vai analisar a proposta que impede o exercício de cargo em confiança ou a nomeação para emprego público para pessoas condenadas pela Justiça.
A matéria veio do Senado e já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
Saiba mais sobre o tema com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta quarta-feira proposta de emenda à Constituição que impõe a ficha limpa para o servidor público. A proposta proíbe que uma pessoa condenada judicialmente possa exercer cargo de confiança ou seja nomeado para emprego público. A proposta altera artigo da Constituição Federal que trata dos princípios que regem a administração pública. O relator foi o deputado Beto Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul.
É fundamental esse tipo de medida para você ampliar o ambiente ético, né, de ocupação de funções públicas. Se um cidadão é inelegível, não pode disputar a eleição porque fere os princípios da lei do ficha limpa, igualmente ele não pode ocupar cargos de confiança, ele não pode ser secretário de Estado, ele não pode ser ministro, ele não pode ser assessor, se os cargos forem de livre nomeação em todos os poderes.
A proposta de autoria do Senado será analisada agora por comissão especial e também pelo plenário em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Saúde.
O projeto que regulamenta o salário dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias não foi votado esta semana em razão da pauta do plenário da Câmara estar trancada. Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, lamentou o adiamento.
O parlamentar reconheceu a importância da categoria e fez um apelo aos parlamentares para que se articulem no sentido de destrancar a pauta de votações. Luiz Carlos Reisen espera que a proposta seja apreciada na semana que vem.
O piso salarial de R$ 950 para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, de acordo com Assis Carvalho, do PT Piauiense, tem um impacto econômico baixo para a União, diante da importância da categoria.
O repasse, segundo Assis Carvalho, já está sendo feito, mas a discussão gira em torno dos encargos trabalhistas que devem ser pagos pelas prefeituras. O parlamentar defendeu a aprovação da proposta, destacando que os agentes conhecem as necessidades reais de saúde das suas comunidades.
Paz Landim, do PTB do Piauí, solicitou à Presidência da República o credenciamento da UNACOM, uma das maiores entidades oncológicas do país, em Parnaíba.
Paz Landim destacou a importância da unidade nos tratamentos de câncer. O parlamentar também citou o auxílio prestado nos estudos clínicos da Universidade Federal do Piauí.
Suplementos alimentares podem não oferecer o resultado esperado, segundo estudos científicos. Augusto Carvalho, do SDD do Distrito Federal, alertou que alguns produtos nem mesmo possuem os elementos que constam no rótulo.
Análises de laboratório solicitadas por Augusto Carvalho apontaram que, em vez de 80%, alguns suplementos nutricionais tinham apenas 18% de proteína. O perigo na avaliação do parlamentar é que, além de jovens, pacientes de doenças graves também fazem uso desses itens.
Está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça projeto que pretende retirar da Anvisa o poder de vetar a produção e comercialização de inibidores de apetite no Brasil. Na avaliação de Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná, a casa precisa discutir com mais cautela o assunto.
Segundo Marcelo Almeida, muitos medicamentos que controlam a obesidade possuem em sua composição fórmulas de combate à depressão, o que, a seu ver, pode ser benéfico aos usuários.
Educação.
A Câmara realizou ontem audiência pública para debater a educação domiciliar no Brasil. Lincoln Portela, do PR Mineiro, lembrou que aprender em casa é um direito dos alunos e pode ser opção dos pais para a educação dos filhos.
Está tramitando na casa projeto que visa estabelecer um critério para os reajustes das mensalidades das escolas particulares. Autor da proposta, João Ananias, do PCdoB cearense, argumentou que as instituições praticam reajustes sem controle, impondo até o dobro da inflação nacional.
Avança na Câmara a proposta que concede prioridade de matrícula para filhos de vítimas de violência doméstica.
Pelo projeto, a escola mais próxima do novo domicílio da família deve garantir a frequência imediata do aluno.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Idelene Macedo.
Filhos de mulheres vítimas de violência doméstica terão direito à matrícula imediata em escolas próximas ao novo domicílio nos casos de necessidade de afastamento do lar. A medida está prevista no projeto apresentado pelo deputado Major Fábio, do PROS da Paraíba, aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. A proposta altera a Lei Maria da Penha para dar poderes ao juiz, que poderá determinar a matrícula dos dependentes da vítima de violência depois de decretado o afastamento da mulher e dos filhos do lar como medida protetiva de urgência. Segundo o deputado Major Fábio, a ideia do projeto é facilitar a vida das mulheres que têm coragem de denunciar a violência sofrida em casa.
Essa lei, ela vem abraçar essas pessoas que já são vítimas, que passam por tantos transtornos. Então abraça a família e faz com que a família possa evitar mais esse constrangimento de chegar em um lugar e não ser abraçado por uma nova escola.
O projeto que garante a matrícula imediata dos filhos das mulheres vítimas de violência quando há necessidade de mudança de endereço ainda será analisado pelas comissões de Seguridade Social e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Segurança Pública.
Somente neste ano, 32 policiais morreram no Pará, que aparece em segundo lugar entre os estados mais violentos do país. Apesar do número elevado, Miriquim Batista, do PT, alega que não houve uma reação do governo estadual para combater a violência.
Miriquim Batista requereu a realização de audiência pública para ouvir representantes da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O parlamentar vai pedir explicações sobre o que está sendo feito para combater a violência nos municípios paraenses.
Três índios tupinambás foram assassinados na comunidade de Acuípe, no sul da Bahia. Ao repudiar o crime, Ivan Valente, do PSOL paulista, criticou a omissão do governo federal e a demora na demarcação de terras indígenas na região.
Ivan Valente também cobrou a liberação de dois estudantes da Universidade de São Paulo que foram presos depois da desocupação da reitoria. Ação que, segundo o deputado, foi feita sem resistência. Ele ressaltou que a USP é lugar de conhecimento e não de violência.
Justiça.
A Constituição Federal, chamada de Carta Cidadã, foi promulgada há 25 anos pelo Congresso Nacional. Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, elogiou o documento que é a base do ordenamento jurídico do país e que, segundo ele, ampliou liberdades individuais e consagrou conquistas coletivas.
Para Fábio Tradi, o texto constitucional representa a defesa da democracia feita pelos constituintes. Entre os avanços possibilitados pela existência da Constituição, o deputado destacou a Lei da Ficha Limpa, a Lei Maria da Penha e a criação do Conselho Nacional de Justiça.
Em outubro, a Câmara prestou homenagem aos 25 anos da Constituição de 1988 e entregou medalhas aos constituintes. Onofre Santo Agostini, do PSD, criticou a casa por não homenagear 21 parlamentares catarinenses que participaram da elaboração da nova carta.
O deputado citou alguns dos parlamentares constituintes catarinenses. Onofre Santo Agostini considerou uma grave injustiça da casa ao esquecer de homenagear seus conterrâneos.
Nota da Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara afirma que a perda de mandato parlamentar não deve ser imediata após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Rubens Bueno, do PPS do Paraná, criticou a interpretação e afirmou que o país não pode mais conviver com a figura do que chamou de deputado presidiário.
Na visão de Rubens Bueno, não acatar a decisão da Justiça é desobedecer o Código Penal e envergonhar ainda mais o Congresso Nacional diante da sociedade. Ele reafirmou que os condenados no julgamento do Mensalão devem perder o mandato imediatamente após a decisão final do STF.
Peritos e autoridades estão reunidos desde ontem na cidade gaúcha de São Borja para a exumação do corpo do ex-presidente João Goulart. Segundo Nimário Miranda, do PT Mineiro, as análises vão revelar se o político morreu por envenenamento ou vítima de problemas cardíacos.
A exumação do corpo foi solicitada pela própria família, que não está convencida das causas da morte do ex-presidente. De acordo com Nimário Miranda, a suspeita ganhou força em 2006, após um ex-agente uruguaio revelar ter participado da tentativa de envenenamento de João Goulart.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
A você uma ótima noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.